Supermercados da Engazeira. Doutora Anne Valéria, pneumologista e alergologista, cuidando da sua saúde. Clinical Center, Rua Senador Paulo Guerra 215, ao lado da Farmácia dos Municípios. Marque agora a sua consulta. 87-3838-1383 e 96-289433. Doutora Anne Valéria, pneumologista e alergologista.
Debulhar o trigo.
Atenção, beneficiários do INSS. Se você teve seu pedido de aposentadoria, pensão, auxílio-doença e etc. indeferido, ou seja, negado pelo INSS, procure o advogado Dr. Clóvis Lira, especialista em direito previdenciário, para solucionar o seu problema. Ouçamos agora depoimentos de seus clientes.
Meu nome é Ronaldo Emiliano da Silva, moro no bairro Carnaíba Velha. Foi feita uma cirurgia em mim em 2007. Recebi até o mês passado meu benefício. Foi suspenso, mas o Dr. Clóvis Lira conseguiu reentregar meu benefício.
ZYI779, onda média 1.500 kHz, Super Rádio Pajeú AM, Afogados da Ingazeira, Pernambuco, a pioneira do sertão pernambucano.
Aldo Vidal e o Comando Geral.
Agora 14:01, nós vamos acompanhar o programa Fala Mulher, na sequência o padre Reginaldo Manzotti e a última parte do Comando Geral.
ZYI779, 1.500 kHz, Super Rádio Pajeú, uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Afogados da Ingazeira, Pernambuco.
Maria Madalena, por Cristo redimida, excelsa padroeira, fanal de nossa vida.
Nesta terça, dia 22 de julho, é dia de Santa Maria Madalena, padroeira diocesana. 17:00, celebração presidida por Dom Egídio Bisol, bispo diocesano, com a presença de todo o clero da diocese, direto da Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios. Após a missa, procissão pelas ruas de Afogados da Ingazeira. Acompanhe a celebração ao vivo, aqui na Pajeú. Uma emissora de fé.
Excelsa padroeira dos filhos desta terra, guiai ao bom caminho o infeliz que erra. Olhai pelos doentes, os velhos, as crianças. Ó vós que sois a fonte de nossas esperanças.
A Farmácia dos Municípios tem tudo o que você precisa. Tem o seu medicamento. Tem a Farmácia Popular, que trazendo a sua receita e CPF, seu medicamento para hipertensão e diabetes é de graça. Tem remédios controlados. Tem aferição de pressão, nebulização e teste de glicose. Tem perfumaria. Tem desconto no seu medicamento. Tem Banco Popular para você pagar as suas contas. E tem prazo. Você ainda pode dividir em 4 vezes sem juros nos cartões Master e Visa. Farmácia dos Municípios, a sua farmácia. Entrega em domicílio na Rua Doutor Roberto Nogueira Lima, 3838-1313. E filial na Avenida Manuel Borba, fone 3838-1002.
José é o meu patrono, atende o meu rogar.
O Padre Antônio Rogério, o estagiário Wellington Luiz e o Conselho de Pastoral Paroquial, fraternalmente unidos na fé, tem a alegria de convidar você e sua família para a celebração de acolhida e posse do novo pároco da paróquia de São José, em São José do Egito, o reverendíssimo Padre Hélio Cláudio, nesta sexta, dia 18 de julho, às 19h, na matriz de São José. Bendito que vem em nome do Senhor. Participe!
Consagrado para amar. Cálcio do Brasil auxilia na fortificação dos ossos e dentes. Cálcio do Brasil exerce papel vital no crescimento. Cálcio do Brasil atua na contração e no relaxamento muscular. Cálcio do Brasil exerce papel especial na prevenção e tratamento auxiliar da osteoporose. Cálcio do Brasil foi desenvolvido para suprir as deficiências de cálcio, vitamina D3 e vitamina B12, colaborando para uma vida mais saudável. Cálcio do Brasil, você só encontra na Farmácia do Trabalhador do Brasil, a rede de farmácias da população brasileira.
ZYI 779, onda média 1500 kHz, Super Rádio Pajeú AM. Afogados da Ingazeira, Pernambuco, a pioneira do sertão pernambucano. Vem aí mais um programa com informação, música, prestação de serviço e o padrão Pajeú de qualidade.
Em Afogados da Ingazeira, 2:05.
O programa que vai iniciar agora é da inteira responsabilidade de seus produtores e apresentadores, e não traduz oficialmente a linha de conduta, a ideologia ou a doutrina assumidas e ensinadas pela Rádio Pajeú.
Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde mulheres, boa tarde a você que está na sintonia. O nosso programa está começando, cheio de informações importantes para você que nos escuta pelas ondas da Rádio Pajeú, toda sexta-feira nesse horário. O Fala Mulher é um programa da Casa da Mulher do Nordeste com o patrocínio da Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental. No programa de hoje, destaque para o 14º Seminário Regional da Rede de Mulheres Produtoras do Nordeste, que aconteceu esta semana entre os dias 14 e 17 no Recife. O evento é uma realização do projeto Mulheres Tecendo Nordeste Solidário da Casa da Mulher do Nordeste. No quadro Fique Sabendo, o Centro de Educação Comunitária Rural SECO iniciou as atividades do 3º módulo do projeto Escola das Águas em Serra Talhada, Flores e Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão do Pajeú. E ainda hoje, a nossa agenda de atividades. Portanto, não saia daí, não desligue o seu rádio, que o programa Fala Mulher está só começando, e começando bem, com Roberta Sá. Essa moça está diferente. Boa tarde. Agora são 2h11 no Fala Mulher e, como dissemos na abertura, aconteceu esta semana no Recife o 14º Seminário Regional da Rede de Mulheres Produtoras do Nordeste, uma atividade do projeto Mulheres Tecendo o Nordeste Solidário. E para você entender melhor o que significam as redes e cadeias produtivas de economia solidária, as redes de mulheres produtoras, como a Rede Pajeú, por exemplo, ouça este informativo que é da Campanha Nacional de Economia Solidária, que explica melhor este assunto para você entender.
Economia Solidária. Outra economia acontece.
Olá, amigo e amiga. A solidariedade está no ar. Eu sou Simone Castro e quero falar sobre um assunto que está mudando a vida de muita gente nesse Brasil: as redes e cadeias produtivas. O nome pode parecer estranho, mas eu vou explicar direitinho como isso funciona.
E o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor.
Arnaldo possui uma fábrica de queijos. Ele tem problemas com os altos custos na hora de comprar e vender os produtos. Ele se juntou a outros produtores que tinham o mesmo problema. Formaram um grupo e fizeram uma troca solidária. O que um grupo produzia era comercializado por outro. Assim, as produções e as finanças circulavam entre eles, empreendimentos e consumidores. Rede é isso, integração, trocas e força para resolver problemas que afetam a todos.
A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz para melhorar a vida em união. O grupo é quem decide, aqui não tem patrão.
Quando trabalhadores solidários se organizam em rede, criam relação de produção, comércio e consumo entre pessoas, grupos e empreendimentos. Dessa forma, as redes e cadeias ajudam os empreendimentos e facilitam o crescimento pessoal e local. Carla Góes participa na cidade de Recife, em Pernambuco, de uma rede de cadeia produtiva. Carla, explica pra gente como funciona uma rede e o que ela traz de bom.
A rede, ela fortalece a comunicação e a troca de experiência, certo? E a questão, né, do empoderamento, que valoriza esse trabalho que é desenvolvido. Então, a rede, ela é um mecanismo de interajuda, né, um mecanismo de troca de experiências, de construção de novas estratégias de organização. Além do que, né, a rede também, ela fortalece a parceria entre as organizações governamentais e não governamentais.
Carla, como um empreendimento solidário melhora com a participação em uma rede e por que é importante trabalhar junto?
Veja, a própria lógica de construção da rede, né, ela parte de uma ideia de solidariedade, né? Eu vou estar compartilhando com pessoas, não só o produto que eu desenvolvo, mas também a forma que eu estou produzindo. Então, dentro do princípio de construção da rede, tem o princípio do fortalecimento da economia solidária, que uma coisa está ligada diretamente à outra.
Carla, muito obrigada pela sua participação. Fica aí a dica para você que é empreendedor solidário. Agora é só participar desta organização. Nós ficamos por aqui, mas a solidariedade continua no ar. Um abraço e até o próximo programa.
Economia Solidária. Outra economia acontece.
Agora são 2h15 e agora que você entendeu o que são redes produtivas, a gente volta a falar sobre o 14º Seminário Regional da Rede de Mulheres Produtoras do Nordeste. Mulheres agricultoras, produtoras e artesãs de 6 estados do Nordeste se reuniram para discutir sobre economia solidária, agroecologia e feminismo. O evento foi uma realização do projeto Tecendo o Nordeste Solidário da Casa da Mulher do Nordeste, através do programa Petrobras Socioambiental, com patrocínio da Petrobras. O seminário teve como objetivo fortalecer a articulação econômica, social e política das mulheres produtoras e agricultoras em atuação em rede. A segunda fase do projeto Mulheres Tecendo o Nordeste Solidário é uma oportunidade de aprofundar as demandas da Rede Nordeste sobre a produção, comercialização e participação política nos estados. A primeira fase aconteceu nos anos de 2010 a 2012, com atuação no Nordeste, aliás, no estado de Pernambuco. O primeiro dia do seminário foi destinado às lideranças estaduais que se reuniram para identificar os desafios e avanços na auto-organização das mulheres e o trabalho em rede. Também foi criado o Comitê Regional das Mulheres Produtoras para fortalecer as ações do projeto. No segundo momento, de 15 a 16, foi a vez de refletir sobre o contexto regional. A primeira mesa com o tema Sem Feminismo Não Há Agroecologia teve a presença de Verônica Santana, que é do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, Graciete Santos, coordenadora-geral da Casa da Mulher do Nordeste, e Roselita Vitor, que é do Polo da Borborema, na Paraíba. A mesa temática Economia Solidária, no contexto da terceira Conferência Nacional de Ecosol, teve Alzira Medeiros, que é da Rede de Educadores da Economia Popular e Solidária, e Itanancio Oliveira, que é da Casa da Mulher do Nordeste. Já no dia 16, foi apresentada a segunda fase do projeto Mulheres Tecendo o Nordeste Solidário e a campanha Consumo Consciente e Solidário, que a gente já, inclusive, divulgou algumas vezes aqui no Fala Mulher. O último dia, no caso ontem, último dia de seminário, foi momento de treinamento para a realização de uma pesquisa socioeconômica nos estados do Piauí e Maranhão. Quem traz mais detalhes para a gente é a Manuela Castro, que é assessora de comunicação da Casa da Mulher do Nordeste, esteve nos 3 dias de seminário e conversou com Marcos Firmino, gestor da Petrobras, do projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Ele fala sobre as perspectivas para esta segunda fase do projeto. Vamos ouvir o que o gestor da Petrobras diz a respeito desta nova etapa do projeto Mulheres Tecendo um Nordeste Solidário.
Então, Marcos, estamos aqui já há 3 dias, né, junto com as mulheres, conversando sobre o projeto, né, e sobre a temática que envolve, né, esse projeto, que é a segunda fase já do Tecendo um Nordeste Solidário. E a gente gostaria de saber qual a perspectiva da Petrobras com relação a esse projeto, né, que foi renovado, então significa que ele realmente teve resultado e que pode continuar tendo nesses próximos 2 anos.
A grande coisa foi que agora ampliamos, né, para 400 mulheres, nós estamos em 6 estados. Eu acho que o projeto em todo agora é consolidar o que foi realizado na primeira fase, que nós possamos agora, nessa segunda fase, são novas mulheres ou as mesmas que serão capacitadas em outro segmento. A Petrobras está muito satisfeita e esse encontro aqui foi um diferencial muito grande para todas elas para conhecer o projeto. Essa abordagem é muito importante para não ficar a transparência da Casa da Mulher, que é muito importante isso, que eu vi que todas aqui foi pautada o que foi o contrato assinado, o que foi o projeto elaborado pela Casa da Mulher, foi repassado para os participantes. Nós estamos aqui presentes 165 mulheres que voltarão para os seus estados, para as suas regiões, onde elas têm um conhecimento que é o projeto. E isso que nesse momento, para nós, que é muito importante, porque vê a transparência. Hoje nós podemos chegar nas suas regiões, no seu lugarejo, as mulheres sabem que um projeto está conhecendo a fundo, passo a passo, todas as ações do projeto.
Você que acompanhou toda a primeira fase do projeto, né? O que, que você destaca de importante, que é de traz esse diferencial, né, de outros projetos que você também gestiona e tal pela Petrobras?
Essa pergunta é muito boa, porque na minha fala aqui junto com os participantes do projeto foi dizer a transparência do projeto. Isso tem há 1 hora atrás eu pedi a palavra e falei que a transparência é isso que é importante. Entendeu? Porque isso dá uma tranquilidade para o gestor e para o patrocinador. Entendeu? A transparência, os números são abertos, as ações, os objetivos. E amanhã depois cair algum órgão fiscalizador, as 400 participantes estão sabendo o que tinha que ser feito. O contrato não foi, é assinado pela Casa da Mulher, mas os participantes são também assinaram junto, né? Deu um grande avanço. E mudar lá na sua região a palavra das mulheres, como melhorar a vida. O relato de cada uma dizendo que são outras mulheres, é outra cidadã. É isso que é importante para a gente saber, que a gente quando fica muito no escritório, a gente fica muito vendo papel, vendo número. E é esse trabalho de campo nosso que é muito importante, gratificante. A gente chega com o espírito renovado para mais uma semana de trabalho, ver outros projetos com outros olhares.
Obrigada, Marcos.
Agora 2h21 e como dissemos, uma das mesas de debate do seminário teve a presença de Verônica Santana, que é do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, e ela falou sobre a agroecologia em relação à vida das mulheres rurais. Vamos ouvir.
Verônica Santana, do Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, e ela vai falar um pouco para a gente quais são as expectativas do movimento em relação ao feminismo e à agroecologia na vida das mulheres rurais.
Primeiro dizer assim, fazer um reconhecimento importante. Acho que hoje um dos principais pensamentos, ideias, propostas que tem avançado em toda a América Latina é a questão do feminismo, a compreensão do feminismo e da importância do feminismo não só para as mulheres, mas para toda a sociedade. Ou seja, os grandes desafios que hoje nós temos na nossa sociedade, quanto à questão da submissão das mulheres, a gente está encontrando no feminismo uma adesão cada vez maior e uma compreensão sobre a proposta feminista. Outra questão é o avanço que a gente está tendo também em relação à questão da agroecologia e a questão da segurança alimentar. Eu acho que a questão soberania, segurança alimentar, agroecologia, está tudo junto, né? A gente não pode pensar em segurança alimentar sem pensar de que forma essa segurança alimentar vai ser garantida, e aí a gente nos remete à questão da agroecologia. Nesse sentido, a gente tem avançado muito numa compreensão de agroecologia que vai para além do produtivo. Que a gente precisa discutir na agroecologia, na construção da agroecologia, não só os processos de produção, os meios de produção, mas também as relações. Ou seja, a nossa relação com o meio ambiente, ela não pode ser superior à nossa relação com as pessoas, também como com as pessoas. Então, assim, ter esse entendimento de que são coisas importantes e que dialogam. Então, se a gente tem esse crescimento do pensamento agroecológico como uma forma de garantir que tenhamos segurança alimentar, se a gente tem esse entendimento da necessidade de avançarmos também uma nova forma de relações entre homens e mulheres, em relações na sociedade, a gente então entende que são questões que estão em construção. Estamos construindo uma nova forma de pensar, uma nova forma de produzir, uma nova forma de se organizar. E aí, para nós que somos do campo do feminismo, do campo agroecológico e do campo como um meio de reprodução, o campo como meio de moradia, o campo como espaço rural, para a gente é muito importante avançarmos nessa duas perspectivas. E aí, tão fortemente a gente trouxe esse tema no terceiro ENA, no terceiro Encontro Nacional de Agroecologia, e estamos trazendo nos diversos espaços de nossas organizações. Ou seja, se a agroecologia é um meio de vida, é uma proposta para um mundo diferente, que estamos construindo essa proposta diferente, e a gente então tem que ter espaço para discutir essas questões, e aí estamos trazendo essa grande discussão, que é: sem feminismo não há agroecologia. E se há, então, que tipo de agroecologia que nós estamos falando? Então, essa é a agroecologia que a gente está falando, é uma agroecologia que tem uma perspectiva maior e que vai além do produtivo.
Às 2h25 no Fala Mulher, e participaram do seminário que a gente está destacando representantes das redes de mulheres produtoras de vários estados nordestinos, não só de Pernambuco. A representante da rede de mulheres da Borborema, no estado da Paraíba, Roselita Vitor, ela participou de uma das mesas de discussão durante o seminário e falou sobre a influência do trabalho em rede na vida das mulheres paraibanas. Ela conversou com Domênica Rodrigues, que é assessora do convênio Populares e Diversas. Vamos ouvir.
Olha só, nós já faz 21 anos que nós estamos vivemos nesse território, muito mais. 21 anos de luta, né? E a gente construindo a agroecologia, construindo a agricultura familiar, mas a gente sempre observou de que as mulheres, dentro desse contexto, desse movimento, as mulheres não apareciam no cenário, né? Mas quando a gente ia às famílias, quando a gente ia à casa das mulheres, a gente sempre percebia que as mulheres estavam experimentando, estavam ali. A cada, se você perguntar como é que faz o chá do capim-santo, como é que você colhe essa semente, como é que você armazena, como é que você seleciona, a gente via as mulheres falar sobre isso. O que de fato acontecia era que as mulheres, elas sempre foram mulheres trabalhadoras, mas elas sempre viveram na invisibilidade. Invisibilidade, a sociedade não, também não valorizou o projeto do agronegócio, também nunca valorizou o saber e o conhecimento das mulheres. O que nós fizemos enquanto rede, enquanto polo da Borborema, foi trazer as mulheres com as suas experiências para o cenário da construção da agricultura familiar e da agroecologia. Então, bastou apenas a gente começar a discutir, né, onde é que estão as plantas medicinais, como elas se reproduzem, como fazem o chá, que a gente consegue, né, trazer mulheres de tudo que é lugar, do território, para conversar sobre as plantas. E foi nessas conversas, foi nessas trocas, que a gente percebia e que as mulheres, dentro das suas conversas, colocavam as suas angústias, porque elas não eram valorizadas pelo companheiro, elas não eram valorizadas pelos filhos, pela comunidade. E a gente começa a sistematizar experiências dessas mulheres, contar as histórias dessas mulheres e trazer para o debate público. Então, o que antes era invisível, era dado como um lugar e como pessoas que não tinham capacidade de se superar, por isso precisava de um chefe, aonde tudo se submete ao chefe, isso hoje já não é mais assim. Hoje as mulheres contam as suas histórias de superação, as mulheres estão à frente da coordenação dos fundos rotativos solidários, as mulheres estão na feira agroecológica, estão produzindo na sua família, mas estão levando, estão vendendo direto ao consumidor, pegando no seu recurso, comprando o batom que ela gosta, o sofá que ela queria comprar e que nunca teve essa autonomia financeira. Mas ao mesmo tempo que elas também começaram a se vê enquanto mulheres agricultoras construindo a sua identidade. Eu sou uma mulher agricultora, experimentadora e estou aqui, né? Então, assim, essas trajetórias são trajetórias que sempre foi pautada pelo resgate e valorização do conhecimento delas. Então, a gente apenas deu esse olhar, o toque de fazer o intercâmbio, de ser instrumento para contribuir com o intercâmbio, ser instrumento para trazer o debate das relações, contribuir para que elas façam a reflexão de suas próprias histórias, das desigualdades, por que elas existem, aonde elas estão, para a gente construir o movimento que é hoje a Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia. Então, nós estamos num processo onde o movimento da Rede de Mulheres do Polo, ele é um dos movimentos mais importantes que a Paraíba tem hoje do ponto de vista das mulheres camponesas, né? Então, nós tivemos a última marcha, que foi no município de Massaranduba, tinha 3.500, e achamos que no março do ano que vem, que será no município de Lagoa Seca, próximo a Campina Grande, teremos em média de 4 mil ou mais de 4 mil mulheres. Então, são trajetórias que são baseadas nos princípios da valorização do conhecimento dessas mulheres. E foi por isso que a mudança foi acontecendo, foi valorizando, foi resgatando seu papel, sua história, seu conhecimento. Foi também trazendo a identidade enquanto mulheres camponesas, né? Saindo do isolamento para se encontrar com outras e ouvir outras histórias. Ela superou. Por que eu não posso superar minhas desigualdades, né? Então, essa capacidade de olhar outra e ver nela a possibilidade também de dar a volta, né, de superar seus problemas, de, se possível, nessa disputa, né, porque a gente sabe que essa desigualdade entre homens e mulheres são relações de poder e nem sempre essas relações elas são construídas numa harmonia. Não é. Às vezes é no conflito. E é no conflito também que se ou se fortalece ou também não se dá para reconstruir relações, né? Onde por muito tempo as mulheres ficaram na história das desigualdades, né? Na submissão.
E Roselita, de que forma a gente poderia agora fazer um convite para todas as mulheres rurais que estão aqui no sertão de Pernambuco, que estão no sertão do Maranhão, que estão que são trabalhadoras rurais no estado de Sergipe, enfim, em toda a região Nordeste e, quiçá, em toda a América Latina.
Pois é, eu acho que uma das coisas é, se quiserem ir conhecer a nossa experiência, estaremos lá para recebê-las. Mas também achamos que em todo esse lugar tem mulheres que, na medida que a gente resgata o conhecimento, valoriza essas capacidades, elas também vão fazer não a mesma coisa, mas quase, porque as nossas dificuldades não são tão diferentes, são quase que iguais, né? E eu acho que, inclusive com as mulheres urbanas, os nossos desafios, eles têm particularidades do mundo rural urbano, em algumas coisas, em outras não. A violência é um caso que é de todas as mulheres do mundo, seja ela da que mora na zona urbana, seja ela que mora na zona rural, né? Então, eu acho que a gente precisa reconhecer, a gente precisa criar instrumentos para fazer as mulheres refletirem, né? E a gente, por exemplo, nós temos um teatro e que a gente faz esse teatro. Quando dá para a gente ir fazer a peça, a gente vai lá ao vivo mesmo, né? E as mulheres ficam lá, que é trazer como é que é um dia de uma família rural e onde estão as grandes questões da desigualdade. Então, a gente acaba retratando o que a gente escuta de depoimentos. Isso é muito forte, porque as mulheres acabam se vendo. Ah, eu passei por isso. Ou eu estou vivendo isso. Ou minha vizinha está vivendo. Então, a gente vai criando também instrumentos que possam contribuir para essa reflexão, que aí é o teatro, é o vídeo, é a carta política, é o panfleto, é a camiseta, é muitas outras coisas, né? Então, eu acho que as mulheres têm capacidade em qualquer lugar, né? Basta, eu acho que a gente se encontrar buscando a valorização do que temos construído, do nosso potencial, né? Eu acho que a gente faz mudança.
E a gente continua às 2 horas e 33 minutos acompanhando, né, as entrevistas que foram produzidas durante o seminário da apresentação do projeto Mulheres Tecendo um Nordeste Solidário, que aconteceu esta semana na cidade do Recife, evento aí também promovido pela Casa da Mulher do Nordeste. Nós já ouvimos a Roselita Vitor, como eu já disse, que é da Rede de Mulheres Produtoras da Borborema, no estado da Paraíba, e agora a gente vai trazer o depoimento de Josileide dos Santos, que é artesã, também da Rede de Mulheres Produtoras da Paraíba. Ela tem uma história de vida muito bonita, muito emocionante, e diz o que aprendeu de mais importante durante este seminário, além da necessidade das mulheres participarem dos momentos de formação. Ela conversou, a Fátima Celestino conversou com, aliás, a Josileide, né, conversou com Manuela Castro, e traz informações aqui para o nosso programa. Vamos trazer agora, Tony Medeiros, depoimento da Josileide dos Santos, da Rede da Paraíba.
Então, Josileide, conta pra gente o que você vai guardar do dia de hoje, né? Que você percebeu aqui das mesas que a gente, né, teve aqui no seminário. O que você destaca e que você acha que é importante as mulheres discutirem e conversarem sobre isso?
O que eu acho importante, que eu aprendi e que eu vou levar, é que nós aprendamos aqui os nossos direitos. Porque nós que vivemos em casa, só na cozinha, como os nossos maridos falam, que é a nossa cozinha, aqui a gente aprende que nós temos capacidade para crescer, para ser nós, uma autoestima para nós mulheres. Certo? Porque nós aqui, só na cozinha, nós fica aquela mulher oprimida, não sabe de nada. Eu tiro por mim. Eu vim aprender muita coisa hoje em dia, graças a Deus, feliz da vida, porque eu aprendi aqui, nesses encontros com as mulheres. Foi quando me veio o convite que eu me libertei da cozinha e do fogão. Certo? Porque eu vivia assim, casa, cozinha e fogão. Trabalho 24 horas. Certo? Tomar conta, filho, marido e minha avó. Certo? Quando eu recebi o convite, foi a minha libertação para vir desse convite para a Casa da Mulher. Então, eu fico muito feliz
sabe? E o que é que você produz lá na Paraíba, né? O que é que você produz que, né, é esse outro trabalho que você faz, além do trabalho, né, da casa, as tarefas domésticas, mas tem o trabalho de produção, né? E o que é que você produz que você diz, pronto, eu agora tô liberta, né? Traz renda para sua casa e tal. Agora eu fico muito feliz de poder pagar o meu INSS, que eu não tenho. Certo? Eu faço boneca com as outras companheiras. Nós somos 5, certo? Do SCA. Nós produz, se junta, planeja, né, o dia, o que é que a gente vai fazer no outro dia. E cada um de nós, uma boneca passa para todas. Certo? E aquele produto a gente vende. Quando vende, a gente tira o que na matéria-prima que a gente gastou, e a sobra a gente divide para nós 5. Certo? E para nós economizar mais e não poluir o meio ambiente, as coisas a gente compra a fibra e o restinho dos tecidos que não dá para fazer nada, a gente vai e arruma, cobre ele com a fibra e enche as bonecas para não ir para o lixo. É isso que a gente faz. E as outras pequenininhas, outras coisas que dá para fazer, aquelas bonequinhas que o pessoal chama de bruxa de pano, certo? A gente faz também. Porque até tem uma história, quando eu comecei a fazer as bonecas, hoje eu tô feliz, hoje eu digo, ai, sabe, eu renasci. Eu fui criada assim dentro do mato. Minha mãe morreu, deixou a gente pequena, era 5, e meu pai era pescador. Então não, ele não queria deixar nós com outras pessoas, porque assim, era dificultoso. A minha família não tinha renda. Certo? Meu pai imaginava assim, ah, deixar meus filhos, eles vão passar fome. Então aonde eu tiver, eles estão. Aí o pessoal pedia, me dê, seu Valdecir, uma dessas meninas que eu volto para estudar. E ele dizia, não, aonde eu tiver, elas estão. Eu sei, elas não vão morrer, nem de fome, nem de frio, mas eu não vou dar meus filhos. Então, onde a gente estava, ele estava. Certo? Ele botava a gente na canoa e levava. E eu aprendi a fazer boneca com lama. Eu começava, porque não tinha boneca, era com lama. Depois com marisco. Como meu pai era pescador e pegava aqueles peixes grandes, as escamas, eu com a lama formava uma boneca de escama de peixe. Depois eu fui crescendo, aí fui na feira. Aí meu pai, a gente passando pela feira, ele sempre comprou de tudo que fosse, bombons, lanzana, essas coisas, os meninos levavam para os matos, que a gente morava dentro dos matos e no mar. Aí eu vi uma boneca de pano, uma bruxa. Ah, meu pai, compra uma boneca dessa pra mim. Meu pai, não contou história, comprou a bruxa. Aí disse, essa bruxa, isso porra foi macumba. Eu digo, não, mas eu quero. Aí ele comprou, ele não fez questão, ele comprou e a gente trouxe pra casa. Daquela boneca, hoje eu virei uma bonequeira. Porque aí eu olhava, todo dia eu rasgava uma roupinha minha que estava mais velha, fingia, e hoje em dia, graças a Deus, uma grande. E meu pai dizia assim, minha filha, não quer essa profissão, você vai morrer de fome. Hoje não, hoje eu tenho orgulho, porque eu tenho minha vida. Eu saí da cozinha e me libertei do marido, eu deixei ele em casa, mas eu venho.
Obrigada, obrigada.
Às 2h40 e a última entrevista que a gente tem do seminário, né, é com Fátima Celestino, que é artesã da Rede de Mulheres Produtoras do Ceará. Mulheres de todo o Nordeste participaram deste seminário. Mulheres da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará, até mulheres de outros estados, como Minas Gerais também, que não é um estado nordestino, mas que mulheres também participaram. E a Fátima Celestino, artesã da Rede do Ceará, ela conversou com a produção do nosso programa e diz o que leva de aprendizado deste seminário que aconteceu no Recife.
Então, Fátima, o que você tira hoje de mais importante aqui do seminário, né? Foi um dia com muita discussão, né? A gente discutiu sobre economia solidária, discutiu sobre feminismo, sobre agroecologia. Você como artesã, né, lá do Ceará, o que você tira de mais importante do dia de hoje?
Foi sobre a discussão da economia solidária, né? Que eu achei muito importante, que eu acho muito importante. E que também a gente precisa trabalhar mais, principalmente no meu grupo, Porque alguma das meninas, ela ainda gosta muito daquele negócio individual. Aí essa parte a gente ainda precisa trabalhar bastante. Que aí eu achei que é uma das coisas que eu vou levar, né, pro meu grupo e também para a rede cearense que a gente faz parte lá em Fortaleza.
Aí... E como é que é esse trabalho na rede? Vocês fazem o que lá com a, dentro dessa rede do Ceará?
Dessa rede do Ceará a gente trabalha assim. A gente tem ela dá assistência a vários grupos, né? Ela dá apoio a vários grupos, mais ou menos 20 grupos. Aí a gente trabalha muito essa parte de feiras,
comercialização
e está sempre com a gente, né? Acompanhando, dando orientação. Quando a gente precisa assim, de um apoio, ela está com a gente. É, já faz uns 5 anos que a gente está nessa rede.
E você acha importante momentos como esse, né? De formação, de conhecimento, de troca de aprendizagem, né? Porque teve muitas mulheres aí falando cada uma da sua experiência, né? Teve a experiência do Polo da Borborema, que foi muito interessante. Então, o que você, né, viu de... Poxa, somos iguais aqui, né? O que você viu de semelhança entre as mulheres que estão participando?
A garra delas, né? O desempenho delas, que elas lutam para conseguir, né, aquele objetivo. Eu achei muito importante isso aí delas, aquela garra que elas têm. Aí isso aí também incentiva muita gente a fazer, né, lá fora, a gente chegar.
E o que você espera desse projeto, né? Ele está começando agora, a ideia é que ele vá para a rede de mulheres do Nordeste, né?
Uhum.
E que vai com certeza contemplar a rede do Ceará. E o que você espera desse projeto, que venha trazer o quê para o seu grupo lá diretamente?
Eu espero que ele cresça, né, bastante e venha nos apoiar, nos orientar, nos dar oportunidades. E mais conhecimento.
Obrigada.
Pois tá bom.
Agora são 2h43 e informando que participam do projeto Mulheres Tecendo o Nordeste Solidário, os estados de Pernambuco, Paraíba, Bahia, Maranhão, Piauí e Ceará. Em Pernambuco participam as redes de mulheres produtoras do Pajeú, e incluindo os municípios de Afogados, Angazeira, Brejinho, Flores e São José do Egito, além de Mirandiba, e a rede de mulheres produtoras do Recife e região metropolitana. Vamos fazer um intervalo no Fala Mulher e na volta tem o quadro Fique Sabendo. Está chegando a música no programa.
Mulher que merece viver e amar como outra, qualquer do planeta. Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você concorda com o sistema político brasileiro? Os políticos representam realmente os interesses do povo? Você pode mudar essa situação. Participe do plebiscito popular do sistema político. De 1 a 7 de setembro, todo o Brasil vai responder se é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana para mudar nosso sistema político. Construa um comitê no seu bairro, sindicato, associação, movimento. Para maiores informações, ligue para o Comitê Estadual 81-DDD-9618-4455 ou entre no nosso site www.plebiscitoconstituinte.org.br.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Fique sabendo.
Às 2h50, fique sabendo que foram iniciadas as atividades do terceiro módulo do projeto Escola das Águas, desenvolvido pelo Centro de Habilitação e Apoio ao Pequeno Agricultor do Araripe, Chapada, em parceria com o Centro de Educação Comunitária Rural, SECO, e Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não Governamentais Alternativas, Catinga, com patrocínio da Petrobras. O projeto Escola das Águas tem o objetivo de formar 360 jovens de 9 municípios do semiárido pernambucano, tornando-os profissionais em captação e manejo de água na região semiárida, visando a inserção deste público no mercado de trabalho. No sertão do Pajeú, o Escola das Águas é executado pelo SECO, Organização de Serra Talhada, nos municípios de Serra, Santa Cruz da Baixa Verde e Flores. A coordenadora pedagógica do SECO, e facilitadora do projeto Escola das Águas, Kelly Souza, conversou conosco sobre o projeto e ela começa trazendo qual o objetivo do Escola das Águas aqui nestes três municípios. Vamos ouvir.
Bem, é um prazer mais uma vez estar aqui, né, falando para os ouvintes dessa rádio. O objetivo do projeto é discutir e qualificar essa juventude para discutir captação de água no semiárido e convivência com o semiárido. O projeto Escola das Águas tem um patrocínio da Petrobras aqui no Pajeú e Sertão Central, no caso do Araripe. Lá está com o Chapada e o Caatinga, que são organizações parceiras do projeto, e que o projeto está no seu primeiro ano de realização, né? Já houveram até agora três módulos teóricos, né, que é o projeto Escola das Águas. O processo de formação está dividido através de módulos, né? É uma formação continuada para esses jovens da zona rural, onde em todos os módulos foi discutido construção de cisterna, captação de água através de cisterna calçadão, cisterna de enxurrada, barragens subterrâneas, barraginhas, barreto trincheira e todas essas tecnologias que as organizações não governamentais, em parceria com a ASA, desenvolvem no semiárido brasileiro, inclusive aqui no semiárido em Pernambuco.
Aqui na área de atuação do SECOR, quais são os municípios e como é que está esse processo?
Bem, a área de atuação do SECOR aqui no Sertão Central e Pajeú, né, que é nossa área de atuação, nós ficamos com Serra Talhada, Flores e Santa Cruz da Baixa Verde. Então, esses dois municípios contam com 20 jovens em cada município que vai fazer parte dessa formação e da formação prática de construção dessas tecnologias durante o projeto Escola das Águas, né, que teve um início no início do ano e vai, sua primeira fase vai até setembro deste ano. O objetivo é justamente criar um sistema de formação continuada para esses jovens, né? Então, o que foi que as organizações fizeram? Pegaram todas as suas capacidades teóricas que tinha dentro da sua metodologia interna e criou um método de formação para a juventude trabalhar a captação de água. O que é que consiste esse projeto? Trocando em miúdos, é a formação de jovens rurais a ter condições de construir as tecnologias de captação de água e formar agricultores e agricultoras em suas comunidades para que essa gestão da água seja bem feita. Ou seja, que tenha conservação de água, que faça a gestão da água, né, de forma correta, sem agredir o meio ambiente, seja na parte de produção, como irrigação, né, e usos diversos na produção rural, bem como o uso para as residências, né, que é o consumo humano. Que muitas vezes a água da cisterna, né, as pessoas visualizam como se só caísse do telhado na cisterna e ela tivesse tá prontinha para beber. Na verdade, nós temos que ou filtrar ou clorar. Então, essas técnicas de conservação de água e manejo de água está tudo sendo ensinada durante esse processo de formação a esses jovens. Então, eles vão ter condição de ser contratados tanto pelo SECOM como qualquer outra organização que tenha um projeto de captação de água voltado para essas tecnologias que a gente discutiu no módulo. Então, um projeto de qualificação profissional para esses jovens.
Além da captação de água, Kelly, o projeto também aborda temas transversais. Qual a importância e por que temas transversais dentro desse projeto?
Bem, os temas transversais, eles são super importantes, né? Quando se fala de um tema de água, se fala justamente no trabalho feminino, né? Que o trabalho justamente reprodutivo, que é o de dentro de casa, de criar os filhos, da manutenção da casa, do carregar da água, historicamente, ele se recai sobre as mulheres, né? Então, discutir gênero é super importante. Para quê? Porque as famílias agricultoras comecem a refletir de que a casa, né, os filhos, esse trabalho reprodutivo deve ser dividido com as mulheres. Por quê? Porque nós temos outros sonhos, né, nós mulheres. Nós não queremos só ficar dentro de casa, varrendo a casa, lavando a louça, criando os filhos. Nós queremos ter nosso próprio dinheiro, nós queremos ter nossa própria profissão, nós queremos conhecer um mundo diferente. O que na zona rural, né, historicamente, isso é romper com muitas regras de impedimento, né? Que nós fomos criados numa cultura machista, onde a mulher é a base da família, mas no sentido muito de criar os filhos e do trabalho doméstico. Então, a sociedade nos impede de viver nossos sonhos. Então, trabalhar os temas transversais faz com que essa juventude traga essa reflexão para as suas famílias, para as suas relações futuras, para os seus companheiros. Então, trabalhar os temas transversais é super importante na questão de gênero, também na questão de geração. Muitos jovens são impedidos de fazer a gestão da produção pelos pais, pelas pessoas mais velhas, não acreditar de que a juventude tem capacidade de fazer sugestão e fazer bem, que há aquela cultura, né, do antigo, do tradicional, é que é bom. E que, na verdade, a gente sabe que a juventude necessita de aplicar seus conhecimentos, principalmente na zona rural, para que elas fiquem na zona rural. E não vá procurar seu próprio dinheiro lá fora, longe de sua casa, longe da sua terra, longe do seu círculo familiar e de seu círculo social desde sempre, né? Então, os temas transversais vêm discutir justamente isso dentro do Escola das Águas. Então, nós discutimos gênero, geração, se discute também a questão da economia solidária como um fato muito importante para a agricultura familiar, de que nós temos que ter cuidado com o consumo, nós temos que ter cuidado com a comercialização, nós temos que ter cuidado como nós produzimos, né, sem agredir o meio ambiente. Então, são temas transversais que entram dentro dos conteúdos e que são super importantes para um projeto de captação de água como esse. Porque não é só captar água e matar a sede. Nós precisamos educar as pessoas, né, e trabalhar a educação coletiva de que os bens de consumo, eles causam um impacto ambiental. E de que os recursos naturais, de onde esses bens de consumo são tirados, eles são finitos. Né? No caso da água, no caso do solo, no caso dos combustíveis e de muitas outras coisas que o mundo vem passando dificuldades pelo crescimento mesmo da população e que a Terra não comporta uma população com um crescimento tão rápido como vem acontecendo. Então, se a gente não, como dizia os mais velhos, se a gente não regar, a gente não vai ter no futuro.
Como é um projeto de formação, como você disse, de jovens, é também a possibilidade, né, de se abrir novas perspectivas para a juventude aqui rural da região?
Bem, com certeza. Né? A proposta é essa, é de que essas três organizações, Chapada, SECOL e Caatinga, negociem com as organizações demais, seja governamental, não governamental, e até empresas que queiram contratar pessoas que façam esse tipo de educação popular, né? Que discutam isso, que tenham capacidade de fazer um curso de gestão de recursos hídricos, de um curso, né, de manejo ambiental, agroecológico. Então, a proposta do curso é essa, é transformar esses agricultores, não só em agricultores produtores, né, jovens agricultores produtores, mas sim pessoas qualificadas para difundir a filosofia agroecológica para outras organizações, para outras comunidades que possam vir a convidá-los a trabalhar.
Fala Mulher, Agenda.
No quadro Agenda, informando as capacitações de gerenciamento de recursos hídricos, os cursos de GRH do projeto 1 milhão de cisternas, que a Casa da Mulher do Nordeste executa, no município de Barreiros, em São José, aliás, na comunidade de Barreiros, em São José do Egito, 31 famílias estarão reunidas no grupo escolar nos dias 5 e 6 do 9, portanto 5 e 6 do 9, em Barreiros. Em Riacho do Meio, São José do Egito, 22 famílias irão participar dos cursos nos dias 5 e 6, na mesma data, só que na sede da associação. Em Carapuça, município de Afogados, 30 famílias atendidas pelo programa 1 milhão de cisternas, o P1MC, estarão na sede da associação nos dias 24 e 25 deste mês, na semana que vem. Em Queimada Grande, município de Afogados, 30 famílias estarão na sede do Salão Comunitário de Queimada Grande, dias 29 e 30 de julho. Em Portágios, 35 famílias estarão no grupo escolar de Portágios, nos dias 24 e 25 deste mês, semana que vem. E por último, na Varzinha, também haverá curso de GRH, e na semana que vem a gente confirma a data de quando será o curso de GRH na comunidade de Varzinha, em Afogados da Ingazeira. E assim estamos chegando ao fim do programa Fala Mulher, que é uma realização da Casa da Mulher do Nordeste, produzido pela Assessoria de Comunicação da CMN. Hoje, nossos agradecimentos a Emanuela Castro, a Tatiane Faustino e Rosiane Simões, da Casa da Mulher do Nordeste, e Domênica Rodrigues, do consórcio do Grupo Mulheres Populares e Diversas, do Convênio Populares e Diversas, que a Casa da Mulher do Nordeste faz parte. Domênica também contribuiu com a produção do programa. Mais informações no site www.casadamulherdonordeste.org.br e em nossa fanpage no Facebook. Entre em contato conosco pelo e-mail comunicação@casadamulherdonordeste.org.br. A todos e todas, um grande abraço, bom final de semana, boa tarde.